Bom dia a todos. Mensagem: a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo esteja todos com vós. Autorizo o secretário a fazer a chamada dos senhores vereadores.
Carlos Nascimento Melo. Presente. José Roberto dos Santos, presente. Marcelo Gomes de Araújo, presente. Marco Alexandre Meira Santos.
Paulo Gomes de Azeira, presente. Alex José de Souza,
presente.
Acabamos de ver o secretário fazer a chamada dos senhores vereadores. O vereador Fabiano me ligou, está doente, não vai poder vir à sessão hoje. O vereador Coca está em Paulo Afonso, segundo ele, está numa clínica, vai chegar mais tarde. Autoriza a secretária a fazer a leitura da ata da sessão. Autoriza a secretária a fazer a leitura da ata da sessão anterior.
Ata da 1ª, 270ª, 76ª sessão ordinária do primeiro período de sessão legislativa da Câmara no Sol de Glória, Bahia, aos dois dias do mês de maio de 2018, onde estiveram presentes os seguintes vereadores: Gilmar Pereira Araújo, presidente; Edmilson Afonso da Silva, primeiro secretário; José Manuel Braz, segundo secretário. Segue o nome dos nobres vereadores: Carlos Nascimento Melo, Fabiano Sábio de Oliveira, José Roberto dos Santos, Marcelo Gomes de Araújo, Marcos Alexandre Almeida Santos, Paulo Gomes de Oliveira e Valério José de Souza, estando ausente o vereador Dorival Araújo Melo. Havendo o número legal, o presidente declarou aberta a sessão. Em seguida, o presidente fez a seguinte oração: a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos hoje. Logo após, o presidente autorizou a leitura da ata da sessão anterior, que foi aprovada sem restrições. A seguir, o presidente autorizou a leitura do expediente não sujeito à votação, que constou comunicado informando a liberação de recursos financeiros destinados à Secretaria de Educação deste município. Ofício número 12.704/2017, encaminhando os documentos referentes ao termo de convênio CV número 561/2018, cujo objetivo é melhorias sanitárias domiciliares em áreas rurais, celebrado com o município de Glória, Bahia. Aí, requerimento número 27/2018, solicitando construção de uma praça pública nos seguintes povoados: Perquine, Lagoa do Negro, Poço, Ponta d'Água, Salina, Serrota do Brejo, Baixa do Chico e Caraíba, de autoria do vereador Fabiano Sá de Oliveira. Requerimento número 28/2018, solicitando construção de uma quadra poliesportiva com vestiário, arquibancadas e cobertura no povoado Lagoa do Negro, de autoria do vereador Fabiano Sá de Oliveira. Terminado o expediente não sujeito à votação, o presidente autorizou o pequeno expediente, onde usaram da palavra o seguinte vereador: José Manuel Braz prestou seus sentimentos aos familiares que perderam seus entes queridos neste final de semana. Relatou sobre a necessidade existente na sede e sobre as condições que se encontram as praças. Terminado o pequeno expediente, o presidente autorizou o grande expediente, onde usaram na palavra os seguintes vereadores: Marcos Alexandre Almeida Santos relatou que, durante esta semana, o assunto mais comentado na rede social foi a passagem do apresentador Luciano Huck na BA 210. Solicitou informações sobre o que será realmente feito no asfalto da BA 210. Informou sobre o cancelamento de alguns beneficiários do Bolsa Família. Comentou sobre os pronunciamentos dos vereadores José Manuel Braz e José Roberto dos Santos. Parabenizou os organizadores da Feira Cultural e da festa de aniversário do Reis Magalhães. Prestou seus pêsames aos familiares enlutados do município, Valério José de Souza, comunicou que enquanto a saúde municipal não for prioridade, sempre ocorrerá esses problemas. Fez indagações sobre a arrecadação do IPTU do município. Questionou a Secretaria de Educação por estar pintando a creche do povoado Pixaba nos dias de aula. Comentou sobre o dia 1º de maio, dedicado a todos os trabalhadores do Brasil. Prestou sua solidariedade a Adriel e seus familiares pelo falecimento de sua filha. Gilmar Pereira Araújo fez alguns esclarecimentos sobre o pronunciamento dos vereadores Marcos Alessandro Almeida Santos e José Roberto Santos com relação ao caso da senhora que se operou em Salvador. Prestou suas condolências aos familiares de Adriel pelo falecimento de sua filha. Fez alguns comentários sobre a empresa Embasa. Terminado o grande expediente, o presidente autorizou o expediente da ordem do dia, onde foi aprovado o seguinte documento: requerimento número 25 e 26/2018, ambos de autoria do vereador Fabiano Sá de Oliveira. Nada mais havendo a tratar, o presidente deu por encerrado o expediente da ordem do dia. Os pronunciamentos foram gravados em CD nesta sessão. O presidente encerra a sessão ordinária, convidando os vereadores para a próxima sessão ordinária, que será realizada no dia 8 de maio de 2018, às 9 horas. Eu, José Manuel Braz, a fiz escrever e assino. Sala das sessões, 2 de maio de 2018.
A ata está em discussão. Em votação.
Carlos Atuel. Dois votos. Sim. Sim.
Mariano Salveira. José Manuel Braz, sim. José Roberto Santos.
Sim.
Marcelo Gomes de Araújo.
Sim.
Marcos Alessandro Almeida Santos. Paulo Gomes de Oliveira.
Sim.
Valério José de Souza.
Sim.
A ata foi aprovada pelo mandato dos senhores vereadores presentes. Autoriza o secretário a fazer a leitura dos documentos não sujeitos à votação.
Requerimento de número 29. O vereador que abaixo subscreve vem na forma regimental desta casa solicitar que após ouvir o plenário seja encaminhado ao senhor prefeito a seguinte solicitação: construções de quadras poliesportivas nas seguintes localidades do povoado Brejo do Burgo: Serrota do Brejo, Ponta d'Água, Azulão, Chico e o Poço. Justificativa em plenário, vereador Fabiano Salles Oliveira. E o requerimento de número 30, com a seguinte solicitação: reforma da unidade básica do povoado Lagoa do Negro. Justificativa: essa reforma é necessária devido à unidade básica de saúde encontra-se com sua estrutura precária para o atendimento da comunidade. Sala das sessões, em 4 de maio de 2018, vereador Fabiano Sá de Oliveira. Queima.
Além de ver a leitura dos documentos não sujeitos à votação, vamos agora para o pequeno expediente.
Pequeno expediente. Não, vou chamar. Ah, ele está sério. Carlos Nascimento Melo, não estava. Paulo Camindeira Oliveira. Admiro Safonso da Silva, transfiro. José Manuel Barros, transfiro. Marcelo Camindeira Araújo,
transfiro.
Fabiano Sala Oliveira. Luiz Araújo Melo,
transfiro.
José Roberto Santos. Gilmarinho Transfiro.
Só fala.
Vamos pro grande.
O negócio aqui é rápido.
Marco Alexandre Mendes Santos.
Beleza.
Carnaz. Valério José de Souza.
Já não fala mais, né? Só de carne já não
fala. Já de joelho, né?
Já não falou.
Tempo.
Coloca.
É o grande, é.
Senhor presidente, colegas vereadores, amigos e amigas aqui presentes, olha, tem três pontos interessantes que merecem assim, uma reflexão justamente dessa casa, como também do governo municipal Davi Cavalcante. Com relação, gente, às datas comemorativas, que muitas vezes elas são iniciativa popular, e somos nós, vereadores, presidente, que aprovamos o projeto e o prefeito sanciona. Nós temos aqui duas leis, dois projetos de lei, iniciativa popular, que foi sancionada pela, um pela prefeita, outro por Policarpo, que merece, de certa forma, uma atenção especial. Primeiro, com relação ao dia 5 de maio. Gente, dia 5 de maio é o Dia Municipal da Paz. E aí eu fico assim preocupado, porque a gente entra no município, a gente não vê uma faixa. A gente entra nos sites, a gente não tem nada. Se não fosse o Face ou o Zap para a gente estar tá divulgando, sabe? Ninguém do município de Glória, né, boa parte, não saberia sobre esse assunto, sobre esse dia. E esse dia, ele já mereceu aqui destaque nessa casa. Olha, eu lembro no mandato do vereador Josiel, participei de duas sessões especiais aqui. Josiel, autor da lei. Duas sessões especiais. Nessa sessão, já chegou até a participação de juiz aqui, do delegado, dos secretários, polícia militar, da polícia civil. Então, como é que está o município de Glória? Nós vivemos na paz? Nós temos sossego? Gente, cada dia que passa, nós estamos vendo aí. Um foi assassinado, aconteceu um roubo de moto, um roubo de carro, um roubo de casa. Então, nós não temos paz no nosso município. E aí, nós não estamos trazendo esse tema para a gente discutir isso aqui. Porque nós somos representantes do povo. Então, é como assim, passou em branco. Viu, senhor presidente? Eu acho que, claro que a gente precisa estar sempre corrigindo, que foi uma falha nossa. Eu, conversando com o Dailton agora, eu sempre digo, quando tem essas datas que foram aprovadas por nós aqui, que elas mereçam um destaque no site da Câmara. E que a gente possa, de certa forma, fazer uma sessão especial como essa casa sempre fez. Nós temos a primeira semana de maio, Semana de Informação, Prevenção e Combate às Drogas. Já esse projeto é da minha autoria. Gente, e eu, para ser sincero, fui em algumas escolas, conversei com alguns professores, que esse assunto, gente, não está sendo pauta nas escolas. É data comemorativa. A escola tem que celebrar esse dia. Antigamente, na Quixaba, nós tínhamos a Caminhada pela Paz, Alex. Aqui em Glória, já tivemos também outros momentos, Caminhada pela Paz. E esse ano, nada. A gente não viu nada. Então, é lamentável, sabe? Mas ainda é tempo para falar de paz. Então, acredito que diante das nossas entrevistas na Bahia Nordeste, no Chico Sabe Tudo, a gente precisa dar visibilidade a isso e fazer com que a escola, né, que é o espaço para o saber, que forma cidadão e cidadã consciente, que possa celebrar esse dia. Porque, apesar de tudo, apesar das dificuldades, mas eu continuo acreditando, gente, na educação. Outro ponto, eu falei na semana passada, com relação ao imposto que o povo de Glória tem pago. Acredito que os vereadores que moram aqui em Glória têm pago, acho que as pessoas também pagam, que é a contribuição, que é o imposto aqui em Glória. Eu lembro que quando apresentou aqui nessa casa aqui, era o IPTU mais caro da Bahia. E nós, com muita sabedoria, nós conseguimos até isentar algumas pessoas, famílias de baixa renda. E eu volto a dizer, gente, quando o pessoal paga o IPTU, o primeiro objetivo, Marcelo, é ver a cidade limpa. Por que eu vou pagar R$150, R$200 por mês e a frente da minha casa está suja? Então, é lamentável. Eu gostaria que os nossos colegas vereadores, se quiserem ser contra a minha fala, fiquem à vontade. Mas faria até um convite para sair nas ruas de glória. Gente, vamos ser sinceros. O lixo, o mato, está tomando conta da cidade. Eu vim agora para o Nino Flá. Gente, a gente está vendo aí a situação. Está feio. Glória, gente, glória. Davi tem que aprender que glória não é Beira-Rio, não. Só Beira-Rio, quer dizer. Glória é o município todo. Glória é a cidade toda. E o mato e o lixo está tomando conta da cidade. Eu acredito que nenhum vereador aqui é a favor da sujeira. Então, que a gente possa dar essa aí sugestão ao prefeito Davi Cavalcante para fazer essa limpeza. Porque vocês estão vendo aí, ó, a ciclovia, que foi uma obra importante. O pessoal tem a oportunidade de hoje aí de estar para circular. Tem um lado da ciclovia que o pessoal não está usando mais. Porque o mato entrou, gente. Falamos em cortar gasto, cortamos gasto aqui na cidade. Mas, para falar a verdade, uma pessoa, se estivesse dando manutenção aqui na ciclovia, lá no centro do povoado de Quixaba e em outros povoados, nós teríamos uma cidade e povoado limpo. Mas...
Colega, uma parte...
Pois não.
Em relação à limpeza da cidade, o prefeito, eu tenho a oportunidade de falar com ele logo cedo, antes de vir para cá, e ele já me informou que já está sendo contratado já pessoal para dar início aqui à limpeza da nossa cidade e limpar também a ciclovia, toda a cidade aqui do nosso município. Ele me disse hoje, eu acredito, colega, que está sendo chamado o pessoal para trabalhar, o pessoal que já trabalhava aqui, que é sido demitido, foi o que ele me disse. Eu acho que mais tardar até amanhã deve estar sendo começado os trabalhos aqui na sede do nosso município. E que a minha vossa excelência falou, não é só em Glória, em toda a região, incluindo o povoado que chama.
Porque eu volto a dizer, gente, se a gente for analisar em Glória, quem mais trabalha, gente, são essas pessoas que trabalham na capinação antiga. Que é o dia todinho, é sol quente, é chuva, é o pessoal trabalhando. Então, vamos dar oportunidade para essas pessoas, ela faz uma glória melhor, faz uma glória limpa. Agora, tem outras pessoas, gente, vamos ser sinceros, que não tem nenhuma necessidade de estar trabalhando. Tem pessoas aposentadas em glória que não tem necessidade de estar trabalhando. Tem pessoas com carros locados, sem nenhuma necessidade. Então, eu acredito o seguinte, nenhum vereador aqui foi a favor da forma que o prefeito fez para diminuir os gastos. É claro que a situação não vai dizer aqui na tribuna, mas a gente conversando, ninguém foi a favor quando demitiu um pai de família, quando cortou o carro das comunidades que levavam os doentes para Paulo Afonso. Gente, mas o prefeito, vou ser sincero, se os nove colegas, não entenda isso como uma crítica destrutiva, mas se os nove colegas vereadores, especial, gente, da situação, conversar sério com o prefeito e dizer, prefeito, olha, nossa sugestão de cortar gasto aqui é esse. O nosso povo, o povo mais sofrido, está sofrendo a cada dia. Eu tenho certeza que o prefeito, ele vai pensar duas vezes em demitir um pai de família que preste um bom serviço no nosso município. Mas se os nove colegas vereador fica apenas indignado, né? Então, eu acho muito difícil o prefeito Davi Cavalcante tomar uma iniciativa correta no nosso município. Então, nós somos representantes do povo. Acredito que se essa Câmara começar a agir mais, eu digo que, mesmo dentro da dificuldade, dentro da crise, glória melhora um pouco. Agora, enquanto o prefeito tomar iniciativa desumana e errônea, e a gente ficar apenas indignado e não cobrar e não exigir uma melhoria de vida para o nosso município, as coisas em glória não vai andar. Então, eu, Dojinho, eu lamento muito pela crise que está acontecendo, lamento muito, mas também lamento pela falta de experiência, sabe, pela falta de gestão de Davi Cavalcante no nosso município. Bezeca está com parabéns pela fala dele na semana passada. Virou até notícia aí da. Virou notícia da, do Face Bezeca. Depois de tantos anos, viu, meu filho? Bezeca virou notícia do Face aí e do Zap. Pessoal, parabenizando pela iniciativa da fala. Então, gente, mesmo sendo da base, sendo oposição, a gente dê sugestão, mas que a gente tente alinhar aí um novo direcionamento para o nosso município, porque Glória tá difícil, viu? Hoje o nosso povo, o povo que mais sofre, de certa forma, não está tendo assistência por parte desse governo.
Paulo Gomes de Oliveira.
Alex, se for usar como líder.
O senhor presidente, então vou usar só como líder.
Ademilson Pons da Silva.
Bom dia a todos e a todas. Quero aqui sempre estar agradecendo ao meu bondoso Deus, ao nosso bondoso Deus, mais uma sessão ordinária. Quero aqui cumprimentar, em nome da mesa diretora, todos os vereadores. Quero aqui cumprimentar e ao mesmo tempo abraçar a imprensa, em nome de Chico Sabe Tudo, Nino Fá. Quero aqui cumprimentar a todos que se encontram hoje na Câmara Municipal. Primeiro, na fala do nosso excelentíssimo vereador Valério José, quando ele fala da Lei 5 de Maio, Dia Municipal da Paz, é uma coisa que nós estamos precisando muito. Porque não só é no município de Glória, como em todo o Brasil, a falta de segurança pública está enorme. Até porque eu também fui procurado por as pessoas pedindo para falar do que está existindo em relação aos roubos existentes no município de Glória. Não só roubo de moto, como também roubo de bode. E aí, até a própria polícia me procurou. E eu mandei até procurar Bezeca, que ele tem mais conhecimento com o pessoal, porque ele estava com um carro aí, que eu achava que era de Glória, mas não era de Glória. Quando puxaram a placa, era de Paulo Afonso. Quero dizer o seguinte. A união, hoje, de todos, é quem faz a força. Segurança pública, se você for falar de segurança pública, é uma coisa complexa. Mas temos que aliar, não só os vereadores, mas como toda a população, de tentar combater através de denúncias. Se tem denúncia também, às vezes a pessoa fica com medo para falar, né? Porque o policial dentro do município, se for ver, a quantidade é pouca. E o município é enorme, é extenso. E as pessoas também poderiam ajudar através de uma denúncia do que está acontecendo. Outro assunto que o vereador falou sobre IPTU, que é o Posto Federal Territorial Urbano, que também é revertido para que seja feita a limpeza, mas hoje esse IPTU só é pago dentro da sede, só da sede. E aí, com essa crise que assola não só o Brasil, como todos os municípios, temos que nos planejarmos, porque o que temos hoje dentro do município, em termos da própria empresa JMRV, como foi diminuído de 180 mil para, não sei, 70, 80 mil. Mas mandam sempre para aqui um relatório semanal, onde diz que hoje já inicia o mutirão de limpeza, dia 8, sendo realizado pela empresa contratada, em parceria com a Secretaria da Infraestrutura e Serviço Público, já se inicia hoje. Eu creio que a limpeza é um assunto muito importante em termos, porque iniciamos o governo com a limpeza aqui de excelência. Hoje está existindo em alguns lugares dentro da sede do município, o pessoal cobra também, que é um direito do cidadão, é cobrar. Nós não podemos nem criticar ninguém, porque os impostos vêm do cidadão. Quem paga nosso subsídio, não só o nosso, como de todo o executivo, é o cidadão. E aí ele tem o direito a reclamar. E nós temos o direito a cobrar para solucionar. Eu acho que isso já está sendo feito, até porque os vereadores têm a ampla com o próprio gestor. Não sei o que está existindo, mas até porque existiu na sessão passada que se tornou até uma publicidade enorme sobre colocado pelo Região de Destaque, Sales. Eu quero dizer o seguinte, a imprensa, ela está aqui para isso. Eu creio que a imprensa é uma colaboradora também de nós, município, parlamentar, do executivo também. E eu quero dizer o seguinte, eu tenho um enorme apreço por toda a imprensa. Agora, às vezes, as pessoas veem o nome como foi botado, boicote, até porque ele disse um suposto, quando ele falou suposto, ele não disse que os vereadores estavam boicotando. E eu quero dizer o seguinte, eu não falei porque eu não vinha para falar. Eu já tinha até comentado a Gilmar Pereira, ao presidente, que não estava com vontade, porque eu já tinha quase 15 dias, estava doente. E eu vou ser sincero, na hora que eu quiser falar, eu falo, porque nós temos tempo para tudo. Nosso tempo, nós temos tempo para chorar, nós temos tempo para sorrir, nós temos tempo para andar e temos tempo também para calar no momento certo. Eu acho o seguinte, quem quer falar, fala, quem não quer, não fala. É um direito do cidadão, no momento certo, falar. Se ele não quer falar, eu não posso obrigar ninguém a falar, porque é um direito do cidadão. E aí, também não vou falar sobre o boicote, porque o boicote é até o sobrenome de um capitão irlandês, Charles Boicote. Por que boicote? Porque ele viu o seguinte, era uma estratégia que para isso teria que... Aqui, porque boicote é mais para atividades comerciais e para produtos. O pessoal boicotava, boicotar o quê? Tentava reaver o pensamento de uma estratégia para que na frente alguém consertasse aquele problema. E aí eu não vi nada demais, eu mesmo me sinto, não vi mais nada demais sobre o problema do boicote, esse nome que para o ouvido das pessoas acha que é uma coisa demais, mas não. Boicote, e até porque o próprio Salles não... Ele não disse que nós tínhamos boicotado, ele disse que suposto. Colocou de uma forma diferente, que não era nesse sentido, para nós vereadores, eu creio que não. Mas aí, estamos aqui, ó. Eu sou um político, entrei agora, sempre tenho a honra de dizer isso. O meu mandato é só 4 anos. Não sei se retorno de novo, vai depender do que venha a existir, porque eu sinto o seguinte, o político, ele sofre muito. Às vezes as pessoas que estão lá fora acham que estar vereador é uma das melhores coisas do mundo. E você se torna uma pessoa vista por todos. O vereador, ele não pode fazer algo de anormal. Nós somos vereadores, mas nós somos seres humanos. Nós somos seres humanos que temos nossos defeitos, nossas falhas. Nem todo momento, nós estamos. Temos problemas? Temos. Chegamos aqui, o certo é deixar o problema em casa, mas a nossa vida é uma vida doada ao povo. Eu só estou 1 ano e 4 meses, 5 meses, e a minha vida hoje é doada ao povo. Pode ter certeza. Não pensa que eu estou aqui para querer me aparecer, não. Mas a minha vida hoje, 1 ano e 4 meses, é doada ao povo. Por que vocês pensam, as pessoas pensam, que ser vereador é só receber o subsídio de 4 mil? E não é isso, não. Eu, como vereador, sou muito sincero a dizer, esses 4 mil não ficam real na minha mão. Porque eu ajudo, eu tenho vontade de ajudar. E eu vim para a Câmara para ajudar. Não dessa forma de dar dinheiro, que isso aí é errado. Mas o problema que todos precisam. E a necessidade é enorme. A cada dia, a coisa piora. E as pessoas procuram, não só procuram a mim, como a todos. Procura a todos. E é o seguinte, eu mesmo sou muito sincero a dizer. Se as pessoas pensarem que a todo dia eu não procuro ajudar alguém, todo dia, no mínimo, 5 ou 6 pessoas me procuram. 5 ou 6, no mínimo. E eu, no meu limite, eu estou tentando ajudar. Vou ajudar até o momento que eu acho. Mas eu não quero só ajudar, eu quero ajudar os projetos. Eu acho que os bons políticos é através de projetos. Medíocres são aqueles que procuram as coisas para falar, para fazer. Eu acho que um político, ele tem que ser através de projetos. Para ajudar não só a comunidade e a todo o município. Eu sou muito sincero a lhe dizer que estou vereador, mas quando eu vejo as pessoas criticar político, começa a criticar político, eu fico sentido, porque eu sou político hoje, mas também eu sou um eleitor. Eu sou um eleitor que vota. Quer falar?
Pode. Senhor presidente, como presidente, eu queria... dizer a Vossa Excelência, Edmilson, que Vossa Excelência foi muito feliz no seu discurso quando trata da questão da humanização do parlamentar, né? Como Vossa Excelência falou, nós temos família, nós temos problemas, como todos têm, e por várias vezes, não sei se acontece com Vossa Excelência, a gente acaba resolvendo os problemas dos outros e esquecendo os nossos, né? Há umas 3 semanas atrás, foram cortar minha luz, minha energia, porque eu pagava a energia dos outros e esqueci da minha. É verdade. Então, queria dizer a Vossa Excelência que o que Vossa Excelência está explicitando na tribuna hoje é comum a todos nós, sem dúvida nenhuma. E é muito bom, de vez em quando, a gente tentar mostrar à população que nós também somos seres humanos, nós também temos família, nós também temos problemas, e que essas pessoas possam entender que também somos seres humanos iguais a eles. Então, eu queria... enaltecer aí, dizer que Vossa Excelência foi muito diferente do seu discurso. E aproveitando com relação à fala dos vereadores, Vossa Excelência também está coberta de razão, acho que cada um fala quando tem que falar e cala quando tem que calar. Eu acho que a imprensa e a população achou estranho porque todos resolveram não falar. Coincidentemente ou não, todos resolveram não falar. E as informações que chegaram à imprensa foram as mesmas que chegou à oposição. De que os vereadores da base estariam, eu não vou falar a palavra boicote, né? Mas que a base
estaria mandando um recado para o governo da insatisfação que a base tem com relação a algumas atitudes que o governo vem tomando. E eu acho, Edmilson, que é uma arma que os vereadores, uma arma política que os vereadores têm para que o governo saiba dessa insatisfação, que é um reflexo da população. Nós costumamos dizer que essa casa é a casa do povo, então a insatisfação de Vossa Excelência é um reflexo da insatisfação do povo. E o recado foi dado. E eu acredito que o recado tenha sido dado da melhor maneira possível. Mas, no mais, Edmilson, parabenizar a Vossa Excelência pela fala de hoje.
Obrigado. Eu acho o seguinte, nós somos um grupo que temos que andar juntos. Eu acho que nós, como vereadores e até como executivo, tem que andar juntos, alinhar, para tentar resolver esses pequenos problemas. Porque eu acho que não é um problema enorme para ser resolvido, não. Agora mesmo, através de muita conversa, já está sendo pago o pessoal da saúde em dias, normal, programas, através de programas. E eu fui um dos que procurei muito. Por quê? Eu acho que um político, primordial dele é o pagamento dos funcionários. É o primordial, funcionário, fornecedores. Porque eu fico admirado quando elogia Gordo de Santa Brígida. Por quê? Porque paga em dias uma obrigação. Uma obrigação. Porque coloca iluminação. Não sei se lá tem a DIP, se não tiver, não é uma obrigação geral, mas é uma obrigação, porque tudo que existe dentro do município é obrigação do governo.
Colega, para concluir, colega.
E aí, na minha fala, eu acho que a política hoje está dedicada a só pagamento de funcionário e o gestor já sai aí com 100% de elogios. Eu acho que não precisava estar nisso. Hoje, nós não precisávamos estar nesse momento. Não só, não estou falando só de Glória, como em toda a região. Os políticos hoje, pessoal, estão observando e analisando e achando que a política hoje, a política tem muita coisa para ser feita. E, pelo que eu vejo aqui, relatório semanal, está sendo feito muita coisa. O relatório que manda para casa, está sendo feito muita coisa. E aí, às vezes, com outras pequenas coisas, a pessoa se chateia, mas isso não é chatear, isso é unir e conversar. Porque o diálogo é a melhor coisa para chegar
Edmilson,
com o objetivo.
Fiquei pensando, mas assim, quando Vossa Excelência tem tocado no assunto dessa empresa de varrição aí, Dali, a gente sabe que quando eu estava ganhando os 180 mil reais, agora era outra mesmo, né? Estava limpa, estava organizada. E agora continua pagando, Gilmar, os 70 mil reais. E a gente, a gente fica perguntando, essa empresa está ganhando 70 mil reais, mas essa empresa paga, faz o que mesmo? É só olhar, né? De janeiro para cá, essa empresa fez o quê? Que serviço ela prestou aqui em Glória? Isso é que a gente seja penado a isso. Sabe? A gente precisa fiscalizar. Outro assunto, quando a gente conversa, da importância de missão do vereador, e até esse laço de amizade, eu estava em Santa Brígida. Observe, chegou uma pessoa lá, um político de lá, disse, mas rapaz, você se dá bem com o Gilmar, bicho. Presidente da Câmara, olha, está bem com o Gilmar. Mas é que tem a ver com o Gilmar, do partido lá, tá ligado? De um partido, você de outro, você tem aquela rivalidade, todo bicho. Olha, nenhum problema. Estou muito bem com o Gilmar, a gente conversa, a gente brinca, a gente diverte, sabe? Então, porque está no pessoal, né? É adversário, né? Um partido e outro tem que brigar, sabe? E o que muitas vezes, isso, assim, eu fico assim, não vou dizer que fico chateado, né? Porque cada um defende o que acredita. Tem momento aqui que eu chego a questionar o governo Davi Cavalcante, por isso ou por aquilo, né? Que deixou de fazer, tá com o papel da oposição, cobrar mesmo, assim, eu não falo de vereador, mas vai ter um vereador que chega na comunidade e fala mal de mim, porque eu questionei o governo Davi que não fez isso, não fez aquilo, né? Então, assim, assume a responsabilidade, deixa o prefeito se defender, tem acesso aos meios de comunicação, então por que o vereador está lá falando mal do vereador Valério José? Eu não consigo entender, que raiva, porque eu não falo mal do vereador, eu não falo de nenhum. O pessoal fica me perguntando, porque eu acho assim feio essa intriga entre nós.
cada um defende o que acredita, sabe, a gente tem que procurar e cumprir mesmo com o nosso papel.
Eu acho, eu tenho quase que certeza, que o nosso único objetivo que nós viemos para o parlamento é para ajudar. E nós estamos aqui para isso. É cobrar, cobrar e cobrar. É o objetivo de todos os vereadores, nós, como fiscalizar, legislar, mas ao mesmo tempo nós fazemos mais papel, mais um papel do que tudo isso. Eu acho o seguinte, nós estamos e vamos continuarmos juntos em defesa de um único objetivo, o povo. O povo é o único objetivo do vereador. É minha opinião, agrade ou não agrade, mas eu acho que o único objetivo, me colocaram aqui em defesa do povo. E é o que eu estou fazendo. Não sei se estou conseguindo alcançar os meus objetivos, mas estou fazendo a mais do que poderia fazer. Muito obrigado.
Acabamos de dizer a palavra do Edmilson, a palavra do Daniel Braz Passa, com a palavra do Marcelo Gomes de Araújo.
Senhor presidente, nobres vereadores, em nome de Dorival, gostaria de cumprimentar a todos os heridos da casa. E em nome de Ninofá, eu gostaria de saudar a todos os presentes aqui também, vieram nos prestigiar com sua presença, suas presenças. E cumprimentar Chico Sabe Tudo, Salles. E dessa forma espero estar cumprimentando a todos que acompanham o sistema online, que acompanham essa sessão pela internet. Gostaria de começar minhas palavras falando um pouco de esporte e na oportunidade tivemos no povoado Quixaba o torneio, nosso amigo Linofla, organizador, Copa Quixaba. E vi lá o pessoal bastante animado, entusiasmado com a prática desportiva. E a gente percebe o quanto os nossos amigos de glória, os nossos amigos desportistas, marcam presença, né, quando existe realmente um campeonato, um torneio de bola. E agradecer aos amigos da Quixaba, também aos moradores que se fizeram presente lá naquela oportunidade. Também falar do torneio do sábado não vai ter por conta do Angico, né? Vamos ter outro torneio no Angico beneficente. Espero que todos possam participar, todos possam ajudar a família que precisada. E dessa forma, espero que também o governo, a Secretaria de Esporte, a Liga Desportiva possa dessa forma também dar os seus apoio devido ao esporte lá no Angico. Também frisar aqui a questão, faltam realmente os refletores lá no. Vamos ver se a gente corrige. Eu como parlamentar e cidadão do povoado Quixaba, vou procurar cobrar os refletores para dar mais um brilho àquele torneio, os jogos da Quixaba. Eu gostaria de elogiar o nosso amigo Edmilson pela sua fala. Percebo que Vossa Excelência está muito bem atenado, muito bem espelhado e assessorado e buscando dar um pouco de instruções de uma fala muito graciosa, bonita, diante dos conceitos que o Vossa Excelência mesmo utilizou. Falando sobre assunto e falando sobre a última sessão, eu não tinha pauta para a última sessão, não tive nenhum problema para não usar a tribuna. Realmente eu não tinha pauta. E eu prezo e primo pela pela sessão mais diversificada. Eu prezo pela sessão, pela pauta mais calorosa e objetiva. E buscando também aqui o vereador Marcelo da Chava, buscando não estar repetindo muito e quando vir à tribuna usar dos preceitos aqui, usar da prerrogativa para falar de coisas novas, falar de coisas que realmente a gente vem buscando fazer com que aconteça no nosso município. E falando de coisas novas, eu estive na Secretaria de Saúde buscando nosso amigo Flávio, secretário, buscando as minhas antigas reivindicações, que é o aumento do TFD, tratamento por domicílio, mas infelizmente não encontrei, estava em reunião ontem. Mas é isso que eu digo, que o parlamentar, eu no meu uso, na minha rotina, estou buscando resolver as coisas internamente. Se eu chegar aqui e não usar a palavra, é porque eu não tenho pauta. Então, quando eu tenho pauta, eu vou humildemente ouvir os amigos, ouvir a pauta dos amigos e, quem sabe, até colaborar ou somar as minhas falas. Na oportunidade com o secretário Flávio, falei a minha era falar sobre ecoterapia. Eu tenho uma sobrinha especial. É um assunto bastante, não porque é especial, mas porque temos muitas crianças especiais no nosso município. Nós temos, foi uma das minhas pautas, vai ser uma das minhas pautas sempre, independente de mandato político ou não, de ocupar aqui uma cadeira ou não, essa preocupação com a questão da acessibilidade também, que eu já falei com o prefeito, vou falar de novo, vou falar com o Flávio, a nossa acessibilidade, nós temos que fazer... procurar fazer na cidade, no em Glória, ou seja, na Quixaba, ou onde tem mais crianças especiais, pelo menos, fazer com que a cidade seja mais fácil de se locomover. Então, essa preocupação minha, tanto de falar com o Flávio, tanto do aumento do TFD, tanto dos aumentos também, nós temos uma cota alta, uma quantidade alta de viagens para fora da nossa cidade, e não é só aqui em Glória, como também em Paulo Afonso e décima região, nós temos problemas de saúde muito, muito sérios, cada dia aumenta. Então, uma das formas também é que possa ser aumentado a quantidade de carros para que os nossos amigos, quando precisarem, e tá tendo. Eu quero até parabenizar Flávio, nosso amigo Otávio Marcos, que tem se desdobrado, que tem feito um trabalho gigantesco em tentar atender os nossos amigos quando precisa, e até mesmo, por que não dizer, parabéns ao prefeito Davi, quando é solicitada a UTI imóvel, uma UTI hoje que custa quase R$6.000, é atendido. Então, apenas a fala, apenas os cuidados do vereador, é para que esse serviço possa ir crescendo de forma gratificante, possa ir aumentando, e assim possa estar atendendo as pessoas, mas... Mesmo com a pouca quantidade de carros, ainda tem máquina, ainda Flávio consegue atender e consegue fazer com que as demandas do nosso município não se tornem tão abusivas. Mas, continuando aqui, estive andando na Baixa das Pedras, eu fiz um percurso Grovila 123 e subi para Baixa das Pedras, do amigo daquela área, conhece muito bem, e... Vi lá de estradas bastante, ficou boa, mas ainda não como eu queria, mas como eu desejo, e tanto desejo como os amigos também aqui desejam, mas de acordo com as condições, de acordo com o orçamento existente. Mas já no Mandacaru, na Gravilha 5 e no Angico, mais precisamente nos Anjos, pude perceber que o pessoal ainda está aguardando. É aquela. E eu tenho certeza que no retorno irá ser concluído, assim como também é um desejo do vereador Coca, que não está presente, mas é um desejo do amigo daquela região. Então é isso. A pauta, ela é assim, quando a gente tem pauta para falar, a gente fala, porque o vereador, o político, nosso amigo Edmilson falou muito bem a questão de nós estamos, Edmilson, para servir. E muitas vezes, para servir, todos aqui sabem, todos os vereadores, no dia a dia sofrem as pressões, sofrem os pedidos, os amigos que votou na gente, que acompanhou, que acreditou no trabalho da gente, muitas vezes estão passando por dificuldade. E aí é a hora que a gente, às vezes, tem que buscar onde não tem e socorre os amigos dele. Eu não tenho nenhum problema, quando eu não tenho, eu ainda fico chateado, fico muito triste quando os amigos me cobram, me pedem alguma coisa, eu não posso. Mas a vontade, o coração é grande, é maior, a vontade, o desejo é maior de ajudar, de fazer com que o meu mandato seja útil, tanto para estar servindo, como também para estar somando com ideias, com requerimentos, com projetos, e alimentando o enriquecimento da política do nosso município. Então, o meu objetivo como parlamentar é esse, foi o meu objetivo que eu vim para cá, foi esse. Foi de somar, foi de... Aí algumas falas aqui eu escuto, fala assim, porque o vereador não sei o que, boicotou, não sei o que, isso e aquilo. Olha, política, eu entendo que é como casamento. Como casamento. Ninguém vai estar tratando assuntos particulares de casamento em público, não. Então, se eu tenho, como dizer, um problema também pessoal, eu vou no gabinete do prefeito, eu vou no gabinete do secretário de infraestrutura, eu vou no gabinete de Flávio da Educação, eu vou no gabinete de João e procuro resolver. Nós somos o partido. Mas muitas vezes eu não acho que seja preciso estarmos brigando entre si para resolver alguma coisa. Eu não acho que é o caminho de estarmos. Aí eu ouvi em algumas falas aqui o cara dizer que como se nas falas, é a fala maliciosa. Olha, vamos prestar atenção. A fala maliciosa é quando induz o colega a brigar. Mas eu não vejo essas pessoas políticas tratar assuntos, problemas existentes nas suas particularidades em público. Se você ocupa, se nas igrejas tem problemas, ninguém discute os defeitos das igrejas em público. Discute? Nas associações tem problemas, não tem? Eu não vejo ninguém tratar os assuntos das associações em público. Tratam? Na política também é a mesma forma. Na secretaria também é a mesma forma. Em todo o âmbito, nas famílias, ninguém discute problemas familiares, mas os problemas precisam ser resolvidos. Muitos problemas para ser resolvidos precisam de outros caminhos. Tem caminhos direto, tem caminho diagonal, tem caminho vertical. Mas o problema é o meu verdadeiro objetivo, o meu verdadeiro prazer é que as coisas sejam resolvidas, mas sejam resolvidas conversado, dialogando, e assim quem sai ganhando, quem sai mais feliz no final das contas é o nosso povo, é os nossos amigos de glória, é os nossos amigos que nos designaram a tal função. Falar aqui de cobranças também, estive cobrando dos nossos amigos da infraestrutura, recuperação de algumas passagens molhadas, estive cobrando também. Como tive requerimentos, como tenho requerimentos aqui na casa de coleta de lixo, nas Águas-Vidas 1, 2, 3, Logradouro, tive cobrando também estrada do Altos Aristides, mais precisamente a secretária Paula. Então é isso. Uma semana a gente está um pouco meio que sem muitas coisas. Às vezes, quando você tem um ou dois itens, acaba que não, vou deixar para outra semana que vem. Então hoje eu estou na tribuna, mas eu creio que estou com argumento suficiente para usar aqui dos meus 15 minutos, presidente. Eu agradeço o tempo, sei que já completou os 15 minutos,
Marcelo.
E agradeço a todos, um bom dia aos amigos que estamos ouvindo. Mas ainda vou conceder a fala ao nosso amigo vereador Valério.
Só com relação ao discurso de Vossa Excelência, é que, assim, que muitas vezes, assim, é claro que Vossa Excelência procura assim, um lugar de debater, né, esse assunto, de conversar no gabinete, mas muitas vezes nós não temos essa oportunidade. E o que a gente tem como oposição é justamente o microfone e a tribuna. Assim, porque, olha, eu estava observando aqui mais, Alex, a questão do processo de pagamento dessa empresa JMRV. Disseram que estava atrasado, não sei, mas a gente, olha, recebeu aqui agora. Em fevereiro, o governo pagou a essa empresa daqui R$ 170 mil. sabe assim? Aí a gente fazer a cobrança, é claro que é importante fazer a cobrança, mas a gente precisa saber, esses 170 mil, foi o que mesmo? O que essa empresa fez no município? É, tipo assim, muitas vezes, assim, nós vereadores da oposição não sabe, e nem vós vereadores também sabe. Sabe? E o povo questiona, gente. Sabe? A gente não tem essa oportunidade de debater com vocês nem gabinete. É que tem aqui, então, 170 mil reais em fevereiro. Então diga para nós, né? E assim, olha, foi gasto nisso, foi gasto naquilo. O que a gente está vendo aí ultimamente aí, a questão do Vossa Excelência andou no cemitério da Quixaba Viu, nos outros cemitérios, a questão da situação da Quixaba, das ruas da nossa cidade aqui. Então, é lamentável. Então, a gente só quer uma resposta. Esse dinheiro foi gasto em quê?
Vereador, a sua fala é bastante enriquecedora, mas eu imagino mais ou menos como está sendo feita essa distribuição de algumas coisas. Vossa Excelência também tem o Tribunal de Contas para você acompanhar. Vossa Excelência tem o Tribunal de Contas para acompanhar. Eu tenho certeza que tem outros tantos para Vossa Excelência também chegar até o objetivo final. Na questão do tangente de limpeza da Quixaba, eu também estou solicitando a volta dos rapazes da Quixaba. E na oportunidade eu quero parabenizar tanto José como o Totonho, que fazem uma limpeza lá. E Edmilson só me agraciou com a informação de que realmente o retorno está mais... o retorno está mais próximo dos nossos pedidos.
Vereador.
Edmilson, quer reforçar aqui e vou dar parte também.
Eu estive olhando aqui da JMV, mas esse pagamento foi feito de outubro de 2017. Pagou agora. É de outubro de 2017, não é de março, não.
Foi pior ainda.
Foi pior. Mas é para dizer que, eu estou falando em relacionado ao 170 mil.
É, justamente o debate, é justamente importante, porque algumas pessoas dizem assim, mas a empresa não está fazendo o serviço porque está atrasado. E a gente não sabe. Sabe, a gente quer fazer.
Presidente, o regimento, eu não vi solicitação de a parte, aí fica difícil.
Não, pediu a parte.
Tranquilo.
Michel pediu e Valete pediu a parte. Qual o nome?
Então é.
Foi dois, olha, dois outros parqueados.
Olha,
tá concluindo.
Paulinho, o debate é importante. Agora, tudo isso, toda essa questão, toda essa crise, todos esses problemas, é fruto de quê? Fruto das perdas do nosso município, tanto do Holt como do FPM, que os que nossos amigos sabem também. Vocês são oposições para, digamos, são espelhos, assim como nós somos espelhos para estar informando os nossos, nós somos heróis da casa, somos espelhos para estar informando os problemas. Agora, um pouco de reconhecimento também da crise do município, às vezes faz bem. Um pouco de humildade em reconhecer a crise geral, a crise do nosso país, mais de 50 prefeituras na Bahia que estão em crise, eu não vejo ninguém falar aqui com o Paulo Afonso Burrald. Como é que eu sou cidadão de glória? Eu estou vereador aqui e eu não sinto a perda do Real de Glória, 500 mil reais. Eu sei criticar, mas não sei reconhecer. Vamos fazer política também com compromisso. Vamos passar para os nossos amigos que estão nos ouvindo online, que a situação é crítica, não é só em Guaraná, meu filho. É em toda a região, o país. Isso é fruto de quê? Primeiro queda de presidente, primeiro queda de FPM, depois perda de rosto no nosso município, e por aí vai. Agora, faça uma gestão sem dinheiro, trabalhe sem dinheiro, seja um bom prefeito sem dinheiro. Então nós temos que realmente reconhecer os problemas dos nossos existentes e temos que solucionar e dar ideias construtivas para resolução das mesmas. Viu? Essa é a minha fala, meus amigos glorienses, muito obrigado e até a próxima terça-feira que vem. Muito obrigado.
Adriano, só de Oliveira compareceu. Dois horas, o Ismael com a palavra.
Maria. Bom dia, senhor presidente, mesa diretora, nobres colegas vereadores. Quero aqui, inicialmente, estar saudando a imprensa em nome de meu amigo Salles, do site Chico Sabe Tudo. E, em nome aqui do meu amigo Azadura, quero estar saudando todos. Meu amigo Dick, que também está voltando aqui a essa casa. Né? E dizer, gente, quero também justificar aqui a minha ausência na semana passada, que eu peguei uma gripe bastante pesada. Né? Eu acho que é porque esse ano eu não tomei minha vacina, e quando a gente não toma vacina, ela vem com força. Mas estamos aqui, eu acho que está de parabéns o colega Valério quando fala sobre a questão da paz, do dia da paz, e que fala sobre o IPTU, né? Não foi falado aqui na taxa de esgoto, né? Mas eu queria fazer assim uma síntese geral, dizendo o seguinte, que o IPTU não foi da minha época, né? O IPTU foi um imposto aqui, que é devido, mas foi muito antes de mim, né? Eu acho que foi no tempo do colega Paulo, né? O primeiro mandato. E a taxa de esgoto, todos nós sabemos aqui, temos consciência, que é uma taxa exorbitante, né? Todos nós sabemos, temos consciência, mas foi um decreto do governo estadual, né? Foi a aprovação dos deputados que por ali passaram e que tiveram essa infelicidade de mandar, de aprovar um projeto com um custo de uma taxa no razoável aí de 85%, quer dizer, um razoável muito alto sobre a taxa de esgoto, certo? Sobre a taxa do IPTU, né? É 85 sobre a taxa do IPTU, certo? Agora, eu quero dizer o seguinte, que se depender dessa casa e a gente tiver o poder para fazer, reduzir tudo isso, é muito bom. É só alguém que tenha a proposta, trazer a proposta para casa, a gente reestudar a situação e vamos dar o veredito que realmente precisa. Eu acho que o colega Valério, quando ele fala no Dia da Paz, é uma das coisas que eu sempre disse aqui. Nós só vamos ter uma cidade saudável, uma cidade onde o povo queira vir morar aqui, se a gente tiver segurança, colega. E a gente vê que o município hoje não parece nem que tem delegado, né? Está uma coisa assim, abandonado, mortes por morte aí, todos os dias, né? Tem um rapaz lá na minha área, aqui do Rio Fundo, desaparecido, que aí praticamente hoje faz 8 dias, me parece. E não se tem notícia, nem de vivo, nem de morto. Então, a questão de roubo, de moto e coisa, é o que a gente vem falar no dia a dia. Então, aqui a gente recebe um relatório do governo municipal, sempre falando no melhoria de uma casa aqui para a Polícia Militar, né? Então, a gente espera, e eu acho, viu, colega Valério, que a gente precisa reconhecer, é claro, a situação do município, saber que está sendo feito pouco, mas está sendo feito alguma coisa. A gente tem que admitir isso, está sendo feito. Né? Eu fiz a anotação aqui, eu não sei se os colegas lembram, que eu fiz uma cobrança aqui anteriormente, até citei o colega Paulo Gomes, né, que estava pedindo e não estava sendo atendido, estava fazendo um apelo, e o governo terminou atendendo a inclusão de mais 2 crianças de autismo lá na nossa área. Já o problema está resolvido. Já foi contratado uma doblô, eu não sei se é daqui da região da beira do rio, e porque a intenção dessa doblô é que a perspectiva era de ter mais de 5 crianças. Então, um carro pequeno, um Fiat, não daria para resolver, porque cada criança dessa tem um acompanhamento da mãe. Então, só o caso de uma doblô e talvez mais tarde de uma van é que possa talvez estar cobrindo, fazendo essa cobertura, certo? Então,
Eu estive observando também.
Colega, Ivan.
Aqui na. Pois não.
Outra, já que você está falando em relação. Tem outra também que está notícia que a Vossa Excelência pediu muito, né? E está sendo contratada também a cuidadora lá da região lá do Domari, que a Vossa Excelência já tem solicitado tantas vezes. O prefeito disse assim.
Já foi efetivado o pagamento, colega. Já foi efetivado.
Está sendo contratada a cuidadora também lá para.
A cuidadora?
Sim, lá do Domário.
Certo.
Ele me disse que hoje já está sendo publicado no Diário Oficial, já.
Exatamente. Então a gente tem que admitir que.
Tem duas crianças especiais, tem lá, né?
É, diante da situação que o governo passa, a gente tem que admitir, como no caso das estradas, eu não sei se o protesto dos colegas aqui na semana passada foi em função da retirada das máquinas da nossa área, mas o colega Beto teve a condição de fazer um trabalho lá, mas o colega Paulo, e viram realmente até onde o trabalho foi, né? O que a gente precisa dizer é o seguinte, é que os colegas aqui dessa área, que eles não gostam muito que a gente faça essa separação, possa acompanhar também e ver que o tempo que essas máquinas estão lá não estão realmente fazendo os serviços que foram apresentados, né? As máquinas passaram lá pelos 8 dias, fizeram uma boa parte, o que foi feito muito bem, mas houve a ausência das máquinas e a gente sabe, eu não sei qual foi o motivo, não sei se o colega Paulo vai ter alguma coisa a dizer, mas as partes mais difíceis não foram feitas, né? As partes que era a Baixa do Feijão, a Mandacaru dos Anjos, né? Os dois Mandacaru, o encontro dos dois Mandacaru, ficou dependente, ficou a falta desse serviço, né? Mas a gente tem que entender que o governo está atendendo, está revendo a situação e eu entrando aqui na entrada de Glória, já tinha visto aqui na semana passada, não sei se foi na quinta-feira, que eu estive aqui, eu vi uma escavação ali na ciclovia, né? E me parece que ninguém falou aqui sobre isso, né? Eu parei hoje e perguntei ao rapaz, isso aqui é a posteação, a iluminação? Ele disse, para iluminação. Ou seja, foi um requerimento meu, né? Acho que os colegas lembram aqui, que foi em 2013, 2014, eu fiz esse requerimento, porque o pessoal tinha muita reclamação da escuridão que estava naquela área. O que eu estou achando um pouco assim é que eu achava que essa iluminação ia ser depois da ciclovia. E ela está antes da ciclovia. Eu não sei se vai melhorar a iluminação, a claridade na parte da ciclovia. Está cheia de mato? Está. Mas eu acredito que o governo aí deve estar fazendo todo o esforço de reaver, como já foi dito aqui, a situação da empresa que houve o rebaixamento, acho que todo mundo sabe, do custo dessa empresa, para que ela possa estar retomando a limpeza pública do município, certo? Da cidade. Então, eu acho que a gente precisa sempre, eu sempre costumo dizer que tudo na vida, para mim, é muito simples. Mas a gente precisa de duas coisas. Primeiro, você tem que querer, e segundo, você tem que se predispor a fazer. Nós temos aqui uma coisa em atraso, que eu acho que a gente tem, colega Gilmar, a gente tem que ir atacando as coisas por etapa. A questão do projeto da Embasa, que foi paralisado, e a gente precisa ter a Embasa aqui para entrar na discussão.
Eu informar a Vossa Excelência, que a Vossa Excelência não esteve aqui na reunião da semana passada, com o motivo de saúde, está marcado para hoje, 2 horas da tarde aqui, com todo o velho, hoje. A Embasa, Zorobabel confirmou, 2 horas da tarde, a reunião de hoje na Câmara.
Muito bem, colega. Muito obrigado pela informação. Porque é o seguinte, à medida que a gente vai reaver a conversa, os acordos com essa empresa, nós podemos já estar avançando bastante na questão de uma pendência de água que encarece o custo para esse município no Logrador. Foi um projeto meu também, foi um requerimento meu também em 2013, 2014, para levar a água tratada que dava apenas 1.500 metros, que já foi levantado pela Embasa, é de distância e que fica nas proximidades do Lago, dos Coelhos, certo? Então, eu acho que o governo tem que ouvir a gente, né? Eu sempre persisti isso aqui, né, colega Gilmar? O governo tem que ouvir. Nós vamos ouvir porque nós temos proposta, nós sabemos o que, o município está passando e sabemos o que está sendo feito, certo? Temos que admitir que está lento o trabalho, a recuperação, as coisas, mas está acontecendo, certo? Eu não sei o que não foi falado aqui, o colega Rolando não falou, sobre a questão dos carros da saúde aqui nessa área da Agrovila 8, da Agrovila 6, né? Se já retomaram. Mas acredito eu que o governo está preocupado, muito preocupado com essa situação. Então não é fácil não fazer uma administração num município como esse, com 400, 500 mil reais, não é fácil não. Para quem já teve mais de 1 milhão, pois não, colega?
Tadinho, quero tornar mais aproveitoso ainda o discurso de Vossa Excelência quando toca na questão da parte do esgoto. Olha, nós sabemos que para chegar até o governo do Estado e a Assembleia Legislativa, né, tem muitos órgãos responsáveis que sempre discutem essa taxa, uma coisa e outra. Eu sei que a Assembleia Legislativa aprovou essa taxa. Mas o que acontece? Nós, de Glória, nós não somos obrigados a concordar.
Ótimo.
O governo é do meu partido, mas eu não sou obrigado a concordar com essa taxa tão alta. O pessoal de Paulo Afonso estão fazendo sua mobilização. Nós também aqui precisamos fazer a nossa. E agora, como é que vamos fazer para que esse imposto, essa taxa seja diminuída? Então, a gente tem que, nós temos jurídico na casa. Sabe? Nós
exatamente, temos que conversar,
colega, e discutir. Nós temos possibilidade sim. Se não tem condições de mudar, pelo menos se indignar e dizer que é horrível mesmo.
Ótimo,
uma cidade,
colega,
tão pobre como a nossa, uma taxa tão alta de esgoto.
Ótimo, colega. Eu agradeço. É exatamente isso que eu quero. Porque se depender do meu voto, aí sim, eu quero que a população realmente participe e veja que nenhum de nós concordamos com essa exaustidão, com esse absurdo que está sendo cobrado, né? Eu acho que Glória, pela história que Glória tem nesse município, ela devia ser custo zero, porque é uma cidade duplamente atingida por barragem, sofreu agressão de 2 barragens, e por último agora perdeu o ROI, que é um direito sagrado. É um direito que eu não sei como é que a própria justiça, que deu o direito agora, hoje tirou. Ou seja, que justiça é essa? Que dá o direito ontem e hoje tira o direito? Quer dizer, é uma situação, colega Bezeca, que não dá para a gente perceber. Aí, resultado, a população toda, o município todo, incorre num desastre, numa situação caótica dessa natureza. Quer dizer, o município parece que não tem dono, parece que não tem... as pessoas não podem fazer alguma coisa. Pois não, colega.
Colega, já foi aparteado 3 vezes.
Ah, então, desculpa aí.
Eu aparteei 2 e o Valério Zé, 1.
Tenho outra oportunidade. Tá bom. Então, eu quero dizer a todos que lamentamos a situação e vamos conversar com o governo. Vamos conversar, vamos sugerir, vamos propor. Certo? Eu tenho uma situação que... devo falar com ele ainda essa semana, que foi aquele bebedouro público que foi aprovado aqui nessa casa, foi feito por mim, foi iniciativa minha, porque é um pedido dos criadores da nossa região. Ou seja, nós temos 10 poços artesianos e apenas um bebedouro público. Nesses 10 poços, apenas tem um bebedouro, é um poço que dá água a todos os bichos, que é o poço da barreira. E os demais não tem bebedouro público. Então, seria de grande necessidade a implantação desse bebedouro, uma vez que nós temos aí as barragens todas entupidas e a gente já tem uma vantagem muito grande lá, que é a doação do terreno e a rede que sai do muquê de cacá, que já está distribuída, que passa dentro do terreno. Então o custo é só da construção da alvenaria e ali vai ficar definitivamente, né? O colega Paulo já conhece mais ou menos a situação. Certo? E a gente vamos conversar com o governo, pedir a ele que, dentro do possível, se ele dá para a gente pensar esse ano, ou se não der esse ano, mas vamos trabalhar para que a gente consiga, ainda nesse governo, fazer essas instalações. Eu acho muito importante e a gente vamos sugerir e propor a melhoria do que tem, precisa ser feito nas estradas. Então, quero agradecer aqui a presença de todos e dizer que todos se sintam honrados. Muito obrigado.
Acabando de ouvir a fala do vereador Rivaldo Osmelo, com a palavra, José Alberto dos Santos.
Bom dia a todos e a todas. Quero aqui registrar a presença da imprensa, Chico sabe tudo, Manuel Alves, Rádio Bahia Nordeste, Reginaldo, o Salles, região de destaque. Quero aqui apresentar a presença de nosso amigo Di, Benoni, Asadura, Passarinho ali, Naldo. Em nome da mulher, eu saúdo todas as mulheres aqui presentes. Senhor presidente, mesa diretora, colegas vereadores. Eu vi atentamente aí o discurso dos colegas que nos antecederam. E aqui, todos falaram, porque não se justificando, porque não falaram terça-feira. Eu não tenho, a única satisfação que eu tenho dado na minha vida é Deus. E a minha população, não vou dizer porque falei, não falei, porque não falei. Isso aqui não cabe a ninguém. Só quero deixar aqui um recado a algum colega que tem a mania de ouvir os colegas às vezes e passar informação, para não dizer outra palavra, dizer em verdade ao prefeito. Então aqui fica esse recado, porque eu não preciso de ninguém para dar recado. Quando eu quiser dar um recado, pode ser a qualquer um homem na face da terra, porque eu não conheço ninguém que tenha moral mais do que o vereador Beto. Não tem ninguém aqui nessa casa, nenhum que tenha, que respeite todas as pessoas igual o vereador Beto. Então não preciso de ninguém, de vereador nenhum e de nenhum fofoqueiro para ir dar recado meu. Isso aqui fica alerta e fica esse recado. Quando alguém quiser pedir alguma coisa, vem lá, espere, faça seu pedido e só fala, esqueça o nome do vereador Beto. Porque eu não faço isso e não quero que ninguém faça com a minha pessoa, principalmente comigo. Então, eu falo a hora que eu achar que devo falar e calo a hora que eu achar que devo ficar calado. Então, eu não devo satisfação nenhum porque falei, porque deixei de falar. Esse é um recado que eu estou dando a essa pessoa que foi dar esse recado, dar assim a minha autorização. E aqui foi, colega Missão, parabenizar o discurso de Vossa Excelência, onde Vossa Excelência diz que o vereador é mais sofrido da nossa região. E realmente nós somos muito cobrados. Se nós fizermos 99 e não fizermos os 100, não é válido. Mas isso é coisa da política e a gente sabe tirar de letra, levar de letra. É aqui, senhor presidente, colegas vereadores, público presente, pessoal que nos assiste onlinemente via Facebook, que a semana atrasada eu estive no povoado 10 do Burgo, junto com o prefeito, onde foram assinar o contrato de 150 casas indígenas, aquele povoado, onde foi, nós todos aqui sabemos que foi o maior esforço do nosso prefeito. Quero parabenizar ele e dizer às pessoas que usam as redes sociais que o prefeito não faz nada em nosso município, eu acredito porque não anda no município não tem, e não conhece o município no geral. Lá foi assinado o contrato de 150 casas indígenas. Antes desse contrato ser assinado, eu já tinha falado com o prefeito, eu tinha feito uma visita naquele povoado, para ver se as casas estavam sendo distribuídas de acordo com a necessidade do povo. E lá foi constatado que as pessoas que foram beneficiadas eram as pessoas que não tinham casa. E as que tinham casa era a casa de barro, que era não cair por cima. Então, eu fiquei muito satisfeito com isso, parabenizei o prefeito. Lá também estava a presença dos dois gerentes da Caixa, Alan e o gerente Braz. Tinha duas pessoas da FESAI, da FUNASA, parece, se não me engano. Patrícia, muita gente. E foi uma ação de grande importância para aquele povoado. E me dizendo ele que vai correr atrás para ver se a gente acaba com a casa de taipa aqui no nosso município. Aqui, quero aqui, novamente, parabenizar ele por essa iniciativa. Aqui também, colega Dojinho, Vossa Excelência falou sobre o carro lá que está trazendo essas crianças. Ele contratou a do grupo, porque são três crianças, e essas três crianças precisam de acompanhante, o mãe, o pai, o irmão. E nós sabemos que ele vai fazer fisioterapia, ecoterapia, e se desloca de um lugar para outro, não é num lugar só. É na, entendeu? E ele contratou esse carro para minimizar mais o sofrimento daquelas pessoas. Agora, não concordo com o discurso de Vossa Excelência, onde diz que a cidade, ninguém tá, é abandonada na segurança, que ninguém quer vir morar aqui em nossa cidade. Eu não concordo com esse discurso, porque nós sabemos que Glória cresceu muito. O município de Glória é imenso. Se nós trouxermos para aqui 1.000 policiais, não vai acabar 100% da violência do nosso município. Porque além do município ser muito grande, nós sabemos que tem muitas estradas e sinais que dá acesso a várias saídas do nosso município, tanto para Macururé, como Jeremoabo, Juazeiro da Bahia, Petrolândia, Alagoas. Mas a segurança do nosso município, eu não acho que está assim abandonada, não. Toda hora, todo momento, que você andar no município, você encontra com o carro da Polícia Militar aí no nosso município. E agora mesmo já foi concluída a reforma da casa onde vai ficar o batalhão. Eu até disse que vai melhorar cada vez mais. Então, e peço mais uma vez aos vereadores que diz lá de cima, que sentou com o governo, que combinou como era que ia ser feita os conceitos das estradas. Se não está saindo de acordo, não usa a tribuna para fazer curso que a gente parece que está usando a oposição fazer. Esses assuntos se discutem, isso se chama reajuste, acerto. Senta com o prefeito, já disse, está com as três semanas que eu disse aqui, senta com o prefeito, procura a secretária Paula, procura o diretor Genesi, que é que está à frente do serviço. Se não quiser, chama dois ou três vereadores, chama a base inteira. E a gente vai saber perguntar por que, que não está sendo executado do jeito que foi combinado. Eu mesmo não faria esse discurso aqui na tribuna, porque a gente é aliado. E quando a gente é aliado, resolve as coisas conversando e...
Colega, me permita, mas eu não assinei, eu não agravei o prefeito aqui, nem o governo, certo? Em hipótese alguma. O que eu falei é que essa cidade, para ser uma cidade querida, que o povo gostaria de vir morar aqui, precisamos de dar uma melhor segurança, certo? E quando eu falei nas estradas, eu falei que as máquinas saíram da estrada, que foi o que ocorreu. Ou seja, eu acredito que o colega talvez não tenha a minha percepção de que você ficar calado aqui, você simplesmente prejudica o governo. Se prejudicar o governo é ficar calado. Agora, falar da melhoria, falar do que está acontecendo e do que está sendo feito, que inclusive eu fiquei, coloquei o que está sendo realizado pelo próprio governo. Então, eu não vi aqui, eu não estou aqui. Acho que o colega, que não tem outro assunto, peça desculpa, mas não fica aqui querendo levantar a crítica. Toda vez o colega levanta a crítica sobre a minha pessoa. Porque estou falando de algo que aconteceu, que precisa estar sendo visto. Né? Sempre me coloquei dessa forma. Então eu não posso chegar aqui e calar a boca. Então acho que a gente tem que falar, porque falando é que as coisas são resolvidas, como foi o caso das duas crianças que eu passei aqui desde outras sessões. Tá certo?
Colega, eu não quis acender a Vossa Excelência agora. Colega, eu tenho um assunto para falar aqui um mês, 10 anos, se for preciso.
Então falo.
Agora, colega, eu não admito. Eu não admito e não quero aqui pegar triste nem com situação que não é meu feitiço, agora eu também não é me calar vendo de verdade. doa quem doer. Até se a minha mãe estivesse aqui como política, como vereadora, eu dizia a verdade a ela. Estava com as 3 semanas que o discurso de Vossa Excelência junto com outro vereador foi de trazer. Vossa Excelência disse que tiraram a máquina de forma errada, que está fazendo o serviço de forma errada, porque não está executado do jeito que foi combinado com o prefeito. Não, nunca ia trazer. Eu, o vereador Pedro, não trazia para aqui. Eu estou dizendo a Vossa Excelência que deveria sentar com a secretária, com o prefeito, perguntar por que tiraram a máquina, perguntar por que a obra lá não está sendo executada do jeito que foram combinados com Vossa Excelência, que eu não estava no dia lá da reunião que Vossa Excelência participou. Aqui não estou criticando a Vossa Excelência, não quero pegar aqui nem com Vossa Excelência nem com nenhum. Agora também estou só dando, pedindo um alerta. Agora, a minha mãe, se ela fosse vereadora e venha sentar de frente comigo aí, se ela errasse, eu chamaria a atenção dela.
Colega Beto, só uma parte antes. Que o colega Dorival, eu não sei se o colega Paulo Gomes já está por dentro do assunto da máquina para explicar para Dorival, mas eu peço permissão ao nosso líder, porque Dorival perguntou qual foi o motivo. E aí, o motivo, colega, que a máquina saiu de lá foi o seguinte: tem um problema na máquina, aqui em Paulo Afonso não tem como consertar, está vindo um pessoal de Feira de Santana, já estão aqui, que tem que colocar o rastreador nessa máquina para saber o que foi o problema. E eu acredito, o prefeito me disse ontem à noite, eu acho que mais tardar amanhã ou depois a máquina está voltando a fazer os trabalhos normal na região. A Vossa Excelência tinha pedido essa explicação, eu acho que o colega Paulo Gomes ia falar já na quando ele fosse usar como líder. Após, o que aconteceu foi isso, colega. E o resto das máquinas, a escavadeira, a caçamba, teve que ficar tirando aqui as baroneiras da beira do rio. Foi o que aconteceu, foi isso.
Exatamente, eu não estou aqui para ser atípico nenhum dos vereadores. Estou aqui para fazer meu trabalho e dizer com a realidade que o vereador chega aqui para a gente escutar e dizer um discurso invasivo, a gente tem que mostrar ação e mostrar ao que veio aqui para esse povo. Agora também a gente tem que saber discursar, porque quando a gente é aliado, quando não é aliado, não é aliado. E foram aqui, outra coisa que a gente está dizendo, vai ter do ritmo da fala. Outra coisa que eu ouvi aqui é dizer que o prefeito não ouve a gente. Eu acredito que isso não é verdade. Até a situação de procurar o prefeito, ele vai ouvir, sim. Agora, se vai executar o que a gente combinou, é que a gente estava dizendo aqui, agora, se ele dizer que ele não ouve a gente, isso eu também não admito. Porque todos nós aqui, se ligar para ele, eu preciso falar com o governo, agora, se ligar, ele vai atender a gente, ele vai ouvir a gente. Então, é isso que eu digo, é isso que eu peço para a gente, que tenha um pouco mais de cuidado no que a gente fala. E aqui eu quero reforçar também, colega Marcelo, o discurso de Vossa Excelência, quando a Vossa Excelência fala dos carros, da saúde. Nós sabemos que o nosso município é grande, nós temos poucos carros para atender a saúde, mas é atendido. Porque hoje mesmo saiu 3 carros para Salvador. Foi obrigado a tirar o carro, quero parabenizar a Flávia, quero parabenizar a Primarca, o prefeito também que autorizou lá tirar o carro do gabinete, para levar uma senhora, uma família que estava com problema de vista, né? Perigoso perder a vista e eles, né, socorreram essa pessoa. Então, fala aqui que o governo não tem carro locado, que a saúde está péssima. A saúde está ruim no todo o Brasil. Mas aqui o que pode fazer, de acordo com as costas que a gente atende. Hoje foi 3 carros para lá e até o do gabinete eles tiraram. E outra coisa também que a gente ouviu aqui, que é falar, agora eu nunca vi, colega Paulo, quando a gente começa uma obra em nosso município, agora não tem um engenheiro formado, se tiver 1 ou 2. Agora, é começar uma obra no município de Goiás, aparece tanto engenheiro no mundo que eu nunca vi na minha vida. Porque aparece de engenheiro, de mestre de obra, de encarregado de obra, meu amigo, nós temos milhares. Porque a obra não presta, pessoas que na vez não sabem nem que é a vitória de um prego. Às vezes precisa de um prego de 18 por 27, vai trazer um de 15 por 12. Mas sabe que a obra não presta. Sabe dizer que a obra está sendo executada de péssima qualidade. E visita, colega, a gente não visitou a estrada porque a gente não teve tempo, o nosso colega Paulo. Nós vamos fazer a visita dos colégios, do município, e vamos sim fazer terminando a visita, né, colega? Dos colégios a gente vai visitar as estradas, vai visitar os postos médicos, para quando a gente chegar aqui e ver crítica, a gente saber responder e saber dizer qual é a verdade. Então, a Vossa Excelência, a gente convidou e fica convidado. Na hora que quiser acompanhar a gente, fica à vontade. Convidei o Valério também, ele não quis vir, porque tinha problema de saúde. Mas a gente não faz nada escondido, aqui a gente não está para ocultar, não está para esconder nada do governo, nada, a gente está para esclarecer e dizer a verdade. Agora eu peço desculpas à Vossa Excelência que ficou magoado, não fico magoado não, porque eu fiz o meu discurso achando que Vossa Excelência não estava sendo correto com o governo, porque Vossa Excelência ficou com o governo, aceitou como era que ser feito e aqui discursou erradamente. Era só isso, presidente, muito obrigado.
Acabamos de dizer para o vereador Roberto Santos. Como o colega Abacalete solicitou se vai, ia usar como líder, não sei se vai usar. Tem o colega e tem Paulo Gomes, né?
Senhor presidente, colegas vereadores, público presente, saudar a imprensa em nome do diretor da Rádio Nordeste, Chico, saudar a equipe Chico Sabe Tudo, saudar os amigos, saudar Di, Azadora, Naldo, sejam bem-vindos, Silvânia. Pessoal, a gente ouviu aqui alguns discursos, e nesse discurso a gente ouviu alguns assuntos que cabe uma reflexão da gente. Vossa Excelência falou sobre questão de segurança pública, mas a gente, analisando um pouco a história do município, nós, nos últimos anos, vimos um crescimento do município e da cidade, e os investimentos em segurança não acompanharam esse crescimento. Muitas pessoas, a gente preza muito pelo crescimento e pelo desenvolvimento, e acredito que os governos que se passaram também prezaram muito por isso, mas o investimento na segurança em nada foi acrescentado. Eu acho que o que a gente só viu aqui em investimento de segurança nos últimos anos foi compra de viaturas. Mas para comprar viatura é preciso ter combustível, é preciso ter manutenção, e nisso tudo a gente não vê um investimento por parte do poder público no município. Eu vi aqui no relatório a conclusão da reforma da casa para a instalação do batalhão da PM. Onde? É na sede, é na Chaba.
É na sede.
Pois é, preciso detalhar. Então a gente precisa de mais investimento na segurança pública. Eu sou autor aqui do requerimento para que solicitei a criação da Guarda Municipal, que poderia dar um reforço na segurança pública. É preciso que o governo tenha condições disso, que é importante para a segurança patrimonial do município, enfim. A gente cobrar a segurança é necessário, mas é preciso cobrar investimento. Investimento tem que ser por parte da União, por parte do Estado. O município não tem condição de fazer com que isso possa acontecer. Entendo também, quando Vossa Excelência falou sobre a segurança, que Beto acredito que deve ter misturado um pouquinho as coisas. A gente não falou, eu não vi o colega do Ajuá falar sobre polícia militar aqui, né? E quando o colega Beto fez a réplica, falou sobre viaturas da polícia militar e tal, não foi bem isso. Eu não entendi dessa forma a crítica feita pelo colega Dojinho. Assim como também, estava até comentando com o Valério, que quando o colega Beto fala que é preciso usar de outros meios para fazer as reclamações, eu anotei aqui que o discurso que está errado, quando é dito aqui na tribuna, ele contribui com o governo. Ele contribui para o acerto. E assim que eu acabei de escrever, o colega Dorival respondeu a mesma coisa. Que é isso, às vezes você não tem condição de estar em contato com o prefeito toda hora. E você usa dessa tribuna para colocar, como a oposição sempre fez, para colocar o que está errado e o que está injusto, para que as coisas possam acontecer, serem corrigidas. Então, o discurso da tribuna, ele auxilia o governo, ele ajuda o governo a acertar. Porque quanto mais se transparecer, quanto mais transparente for o seu trabalho, mais a população vai dar credibilidade a essa casa e mais a população vai dar credibilidade ao vereador. Eu prefiro ser um vereador de tribuna do que um vereador de gabinete, que esteja conversando com o prefeito toda hora. Até porque não teremos a resposta da população, o respaldo da população sobre o seu trabalho. Concordo com Vossas Excelências que a data do Dia Municipal da Paz poderia ter sido melhor divulgada, melhor explorada, para que a gente fizesse um evento, até uma sessão alusiva a esse dia. E com relação à limpeza pública, que tem a ver com o IPTU que os moradores pagam, o Dr. João falou que a lei tinha sido aprovada antes dele, realmente foi, mas, Dr. João, essa lei, ela, quando foi aprovada aqui na casa, foi algo de muita discussão. Muita discussão, e a gente tentou fazer o máximo para não prejudicar o cidadão. Inclusive, como o Valério falou, dando aquela isenção às pessoas mais pobres, né? Mais necessitadas. E o papel da Câmara foi feito, que foi a implantação da lei. Agora, a aplicação dessa lei é que já não cabe à casa. É os órgãos reguladores, como o Ministério Público, e a população tem que ter ciência disso. Quando se sentir prejudicada, procurar o âmbito correto para a reclamação. Né? Eu ouvi dizer que essa semana as pessoas iam se organizar para fazer limpeza pública no município, um mutirão de limpeza pública. E fomos até citados, nós vereadores, do que a gente pode fazer, como se a gente tivesse inerte com relação à questão da limpeza pública. A gente faz reclamações, a gente fez a lei, a gente fez o IPTU, o que não está acontecendo é o cumprimento, que aí já cabe ao cidadão procurar as instâncias pertinentes para fazer as reclamações. Né? Então, eu estou nessa casa, estou no décimo ano aqui, e eu vejo o compromisso de cada um, enxergo as diferenças de cada um, e sei que ninguém está aqui sem ter o compromisso com a população, não. Cada um à sua forma, cada um da sua maneira. Mas eu acredito que essa casa deve ter o respaldo do povo. Inclusive falei, quem tem que reclamar, quem quer reclamar, reclame. Mas apareça. Né? Missão, você que Vossa Excelência que é um cara que tem estudado bastante, venha à casa, mas venha com a consciência de saber quais são as responsabilidades dos poderes dessa casa, do Poder Executivo, do Poder Judiciário. Venha desprovido da intenção de ter benefício pessoal e venha acompanhar o trabalho. Porque usar uma rede social só para fazer a crítica é fácil. Muitas pessoas fazem essa crítica e nunca vieram aqui. Desses 10 anos que eu tenho nessa casa, eu nunca vim aqui. Mas vem fazer sua festa para criticar. Vem à casa, sugira, reclame, cobre. Que a gente está à disposição para isso. Eu sempre falo isso. Meu gabinete está aberto à disposição de qualquer munícipe para discutir qualquer assunto e para absorver qualquer crítica e para absorver também as sugestões. Para usar a sugestão em prol da população. Valério, eu não sei se é permitido, mas... Ou a parte do líder, né? Enfim, eu queria ser breve, queria que a gente tivesse as reflexões do que o município cresce, do que o município desenvolve, mas do que também não é investido naquilo que nós reclamamos aqui. Né? Principalmente segurança pública, que a gente tem visto que é um problema que está crescendo no município, nós há muito tempo não víamos o que está acontecendo agora. Então é preciso que a gente dê esse puxão de orelha aqui, como o colega Dorginho fez na tribuna, porque nem sempre a gente tem contato com o delegado, nem sempre a gente tem acesso ao prefeito, nem sempre a gente tem acesso ao secretário. Então a gente tem que usar a tribuna mesmo. É isso aqui. Porque por muitas vezes, quando a gente usou isso aqui, Valério, a gente teve êxito nas nossas reclamações. E é por aí que tem que ser mesmo. Enfim, eu desejo a todos aí uma boa semana, uma boa terça-feira e que Deus nos abençoe.
O vereador Paulo Gomes Alvar, como líder. Com a palavra, Paulo Gomes de Oliveira, por 10 minutos.
Senhor presidente, colegas vereadores, quero cumprimentar a imprensa falada, escrita e digital. Cumprimentar a todos que nos acompanham pelo sistema online da casa, site, Facebook. Cumprimentar, em nome do meu companheiro e amigo Azadura, todos os presentes na casa. Senhor presidente, eu solicitei minha fala de hoje como líder, até porque, ao final, eu preciso me dirigir aos colegas da base.
Mas eu quero iniciar minha fala aqui dizendo o seguinte, eu quero fazer uma pergunta à oposição, se a oposição está recebendo o relatório. A fala do líder da oposição aqui começou falando sobre limpeza pública. Então não leu o relatório, porque é o primeiro ponto aqui, é o mutirão de limpeza pública. Então primeiro é preciso ler, porque da mesma forma que alguns colegas usam esse microfone para fazer demagogia, nós temos cidadãos e cidadãs de glória que são demagogos tanto quanto. E eu fui testemunha disso hoje, não pelas redes sociais, mas de forma presencial aqui na frente da Câmara, sendo inclusive acusado, juntamente com o prefeito, de segurar a liberação da eletrificação da energia do Caruru. Olha o absurdo que poder teria um vereador ou prefeito para fazer qualquer tipo de intervenção em algo que já está sendo aguardado aí há mais de 20 anos. Então, tem, tanto quanto político demagogo, pessoas mentirosas e demagogas, igualmente os políticos. A segunda questão, e há muita contradição aqui na oposição, o líder da oposição falou que não tem acesso a gabinete, portanto, a gente tem a responsabilidade de cuidar de tudo. Não é o que eu ouço nessa casa, porque aqui eu ouço elogios rasgados do líder da oposição, pelo menos a dois secretários, a secretária de Infraestrutura e o secretário de Saúde, elogiando os atendimentos que têm recebido. Como é que não tem acesso ao gabinete? Só quem tem gabinete é o prefeito? Então isso é demagogia e é preciso que a gente cuide disso. E tratando-se de contrato, de redução de contratos e as dificuldades que o município está enfrentando, eu não vejo aqui a oposição, principalmente o líder, falar das perdas dos royalties. Eu quero lembrar que quem tirou os royalties de Paulo Afonso, vereador líder da oposição, foi o ex-prefeito de Paulo Afonso, aliado do Partido de Vossa Excelência, junto com o Partido de Vossa Excelência, que era 500 mil desse município, que roubaram, utilizando o instrumento judicial, e que nós vamos conseguir de volta nas instâncias supremas. Ninguém tem coragem de falar isso aqui. Por quê? Por que que alguém que é de glória, que é parlamentar de glória, não tem coragem de denunciar que glória teve 500 mil de reais roubado pelo município de Paulo Afonso? Com vários partidos fazendo parte da conjuntura, inclusive o partido que pertence ao líder da oposição aqui. E emendo. O atual governador da Bahia é o melhor governador do Brasil? É. Vai ganhar eleição de novo? Vai. Fez alguma coisa no município de Glória? Nada. Absolutamente nada. O ex-governador Wagner, esse sim, tem obras de grande envergadura no município todo. De construção de barragem, perfuração de poços, recuperação da BA-210, água na beira do rio e tantas outras obras grandes. Agora, o atual governador não fez, ele não colocou um pipa de água nesse município. Se colocou, eu quero que alguém me prove. Então vamos cobrar do governo do estado também. Emendo. Segurança pública. Segurança pública é única e exclusivamente responsabilidade do estado. É do governo do estado, não é do governo municipal, não. Mesmo assim, todos os prefeitos, acho que até os que a gente não fazia parte, ajudavam no apoio à segurança pública. Então, hoje, as viaturas, o abastecimento, a alimentação, o espaço que eles utilizam está aqui, falado de segurança pública. E o primeiro ponto da coordenação de serviço público foi a conclusão da reforma da nova casa onde será instalado o novo batalhão de glória. Então, vamos ter responsabilidade na hora que a gente for utilizar essa tribuna como oposição? Porque se eu disser que os vereadores da base aqui estão satisfeitos, eu estaria mentindo. Agora, eu quero parabenizar o vereador Beto, eu quero fazer aqui uma observação importante. Nós não tratamos das questões internas do governo na tribuna, não. Nós temos um espaço garantido e assegurado para fazer isso. Eu acho que o governo Davi foi o governo que mais fez reunião com a base dele. Fez muito mais do que a ex-prefeita viu. Em 1 ano e 5 meses de governo. Nós tivemos mais reuniões com Davi, a bancada do governo, em 1 ano, do que durante o governo
da doutora Vilma. Então a gente precisa observar bastante como é que a gente está tratando as questões. Nós tivemos semana passada um fato, e eu vou dizer uma outra coisa importante aqui, que é, vereador Edmilson, Vossa Excelência ganha 4 mil, mas não recebe 4 mil. Eu sei quando Vossa Excelência recebe, eu sei que o senhor recebe 2.500. E tem um detalhe, não é algumas pessoas maldosas da imprensa que me pagam, não. Quem me paga é o povo de glória. Então é o povo de glória que eu devo satisfação. Eu não devo satisfação a relações dúbias, suspeitas, colocado pela imprensa para fazer colocar a base do governo contra o governo. Isso não vai acontecer. É perda de tempo. Estão perdendo tempo na frente dos computadores, estão gastando energia. Se tiver imprimindo, estão gastando papel. Ou se estiver transmitindo pelo meio digital, estão perdendo o dinheiro que estão investindo nesse sentido. Então, senhor presidente e colegas vereadores, sobretudo da base, vamos tomar muito cuidado, porque se a imprensa escreveu alguma coisa, ela ouviu de alguém. E nós tivemos, final de semana, e eu vou aqui fazer uma crítica ao governo. Eu, por exemplo, se fosse prefeito Davi Cavalcante, não teria dado ponto facultativo na segunda-feira. Até porque foi dado parcialmente. A rede municipal de educação, por exemplo, não teve ponto facultativo, vereador Dorival. E eu quero registrar isso para poder, por quê? Eu explicar que não teria dado ponto facultativo. Porque quando se dá esse ponto facultativo, esse feriado prolongado, até essa Câmara fica prejudicada. Nós estamos trabalhando, vamos ter que reavaliar com o governo esses relatórios de atividade aqui do governo. Presidente, eu quero lhe agradecer pela explicação sobre o problema que tivemos com a moto niveladora. E, por conta disso, foram cessados os serviços. O prefeito acabou de me mandar uma mensagem que o técnico já está no pátio, já fazendo a verificação de qual foi o problema que aconteceu com a patrol, e os equipamentos não pararam. Como o serviço de estrada, só o principal equipamento que trabalha na frente é a moto niveladora, teve que parar para fazer revisão e substituição, obviamente, com certeza, de alguma peça. Os outros equipamentos foram remanejados para continuar em uma outra linha de serviço, que só não fez das baronesas. Então, o governo não está parado, não. Está trabalhando todo dia, o dia todo. É muito fácil chegar aqui e dizer que o governo não está fazendo nada. Isso é muito fácil. Ir para as redes sociais e escrever o que quer, eu gostaria, inclusive quem usa o Facebook e agora que está nos assistindo, que mande e que faça crítica diretamente a mim, porque eu vou responder em nome do governo, porque eu tenho resposta a todas as questões que estão sendo feitas. Eu quero pedir aos colegas, vereadores, que usam as redes sociais, e ajude o prefeito também na defesa, porque eu observei essa semana, só tem duas pessoas do governo fazendo defesa do governo, eu e o próprio prefeito. E os outros não têm se manifestado. Eu queria chamar quem participa de governo, quem tem ônus tem que ter bônus. Outra coisa que eu não posso aceitar como normal, são colegas da base, inclusive com muito mais experiência política do que eu, tentar distorcer algo que muitas vezes não acontece. Não teve boicote aqui semana passada, não teve articulação de vereador nenhum. Simplesmente nós estávamos fazendo relatório de atividades, nós tivemos uma sessão atípica num dia de quarta-feira, nós tivemos várias percas, muitas pessoas queridas fizeram a sua passagem naqueles dias que antecederam e durante o feriado. Então os vereadores chegaram aqui, pelo que eu entendi, todos desmotivados para utilizar a tribuna. É um direito nosso utilizar ou não utilizar a tribuna. Porque para utilizar a tribuna mal, é melhor ficar calado. Quem é da base do governo, utilizar a tribuna para falar mal do governo, tendo participação do governo, é melhor que se cale. É assim que eu entendo política. Nos meus 30 e poucos anos que faço política. Ou alguém aqui está achando que vai lograr algum êxito usando a tribuna e criticando o governo. Se tiver, pelo menos com o atual prefeito aí, essas coisas não funcionam.
Colega, para concluir, colega.
Quero concluir, presidente Gilmar, fazendo só esse chamamento à oposição, que quando falar de dificuldades, que estamos com problema para fazer a limpeza, que estamos com problema para acelerar a recuperação de estradas, para acelerar a iluminação pública do município, vamos lembrar que nós fomos assaltados, como a Embasa rouba o povo de Glória todo mês com a taxa de esgoto, o nosso município vizinho também nos roubou há mais de 2 anos. E quem roubou tem nome. E quem roubou vai vir para Glória pedir voto. E vai ouvir desse vereador de que roubou na mão grande 500 mil reais do nosso município, que hoje está fazendo falta. Inclusive, o argumento utilizado na justiça, presidente, é que esse roubo, que é de direito, está na lei, está lá nos órgãos de regulação, na ANEEL e na ANA, são do município de Glória. A argumentação feita a um juiz que parece não ler a Constituição é de que esse 500 mil estaria comprometendo o desenvolvimento e os serviços essenciais da cidade de Porcos. Pasmem o absurdo de uma cidade que recebe mais de 1 milhão de reais por dia, o município de Glória recebe num mês. Se o município de Porcos recebe um dia, o município de Glória recebe em um mês. Para que faça a reflexão, quem estiver nos ouvindo, quem está aqui nos assistindo, a imprensa e aqueles abutres que nos roubaram. Se prepare, porque se vier, vai ter troco e vai ter resposta. Muito obrigado e bom dia a todos.
O colega Valério José pediu aqui como líder, né? Nos ouviu aqui.
Senhor presidente, colegas vereadores, público aqui presente, não quero fazer de uma sessão que estava tão aproveitosa fazer um debate de acusação de lideranças políticas. E quando a gente também é muito esperto na política, porque quando a gente termina fazendo o discurso de ofender um ao outro, a gente esquece, ou é proposital, porque a gente quer esquecer dos problemas do município. E o povo de Glória está muito atento a esse tipo de discurso. Porque eu concordo, tem vereador de todo tipo mesmo. Tem vereador que fala balela, tem vereador corrupto, existe vereador, que o prefeito toma Coca-Cola, quem roda é o vereador. Existe esse vereador também, sabe? Que não é o meu caso e que eu não concordo com isso. Lamento muito, vereadores, de situação. Depois de uma idade, Bezeca e Dojinho, então, assim, não demais, sabe? Mas a juventude ser chamado a atenção na tribuna como se fosse assim, olha, vocês estão fazendo errado. Né? Vocês precisam ver as coisas do município e fechar os olhos, viu? Então eu lamento muito por vossas excelências, né? Pela coragem que tem e ser chamado a atenção na tribuna, onde muitas pessoas estão nos assistindo e as pessoas aqui presentes. Mas eu tenho acompanhado, gente, quando eu faço discurso aqui nessa casa, Denise, você pode ter certeza que não foi alguém que me disse. Eu fui ver a situação. E quando a gente fala aqui, não viu o relatório. Gente, quem tocou nessa cena, que vem tocando há mais de meses nesse problema da sujeira que existe em Glória, só eu aqui. E hoje fica questão, e não foi pegar uma carona, saí nas ruas e passando aí, e o município está sujo. Vamos agora ver se tem algum carro limpando a cidade? Se tem alguma máquina? Gente, a gente precisa, a gente fazer, Gilmar, é que essa sessão, ela seja mais produtiva. Isso é que a gente precisa fazer. E a gente deixar de estar ali ofendendo. Partido de Anilton é aliado do Partido dos Trabalhadores. O PP também é aliado, está todo mundo junto ali. Por que jogar essa questão para dizer o líder Valério José do PT? Viu? PP ali, PP está junto com o governo do Estado. E o prefeito Paulo Afonso também está tudo junto. Está tudo no mesmo bolo. Viu? Não venha com essa historinha aqui, sabe, que não adianta, isso não produz. Mas eu quero, senhor presidente, assim, não é rebater algumas acusações, mas eu quero só registrar a presença do nosso companheiro Edivaldo aqui, terapeuta natural, que também está muito preocupado com a situação da saúde do nosso povo. Sabe, nós aprovamos nessa casa aqui, demos ao prefeito a oportunidade de ele contratar o terapeuta natural para atender a população. Mas o caso de Edivaldo não é isso. Ele atende a sua população. Ele tem um trabalho social importante em Glória. Mas o que ele tem questionado é justamente com relação ao Bezé, com o carro fossa. Que eu digo a você, era um dos contratos mais importantes que tinha no nosso município. que melhorava a situação do povo, melhorava a saúde. E hoje nós estamos, assim, muita gente acaba tendo até a vergonha, Bezeca, de receber uma pessoa na nossa casa, com as fotos totalmente cheias. Eu digo isso, eu principalmente, um padre de também, que é lamentável quando a gente entra na nossa casa, o fedor cobrindo porque não tem mais espaço nas fotos. E o carro forte resolvia, viu? E eu volto a dizer, o que eu acho interessante é que ninguém tem a coragem de dizer. Isso aqui, ó, a empresa está aqui, ó. Foi pago 170 mil reais agora, em fevereiro. 170 mil reais. Viu? Ponto de outubro. Imagina, se está lá em outubro, imagina como é que está a situação agora. Mas está aí com o carro, não está? Qual é o serviço que essa empresa está prestando? Passar o carro, ganhando muito, sem necessidade. E poderia, as caçambas estão fazendo esse serviço e dando o mesmo direcionamento ao lixo. É porque, eu vou ficar aqui, eu vou ficar acusando o vereador, chamando a atenção de vereador. Rapaz, quem me colocou aqui foi o povo. Eu não preciso que prefeito, vice-prefeito, ninguém bota a mão no meu ombro aqui para me eleger, não, rapaz. Eu já provei isso, eu já fui situação, já fui oposição. Estou preocupado com isso, não. Agora, enquanto eu estiver aqui, Dojinho, espero que Vossa Excelência, pela coragem que teve na semana passada que tem, espero que Bezeca também, seja vereador do povo, que possa visitar o povo e a lamentação e trazer aqui para essa casa. Viu? Porque, enquanto... vamos conversar no gabinete. Mas tem muitas vezes, vereador que é esperto, ele sabe conversar no gabinete, mas sabe puxar a pena para você. E esquece do problema da nossa região, da nossa glória. Então, se o poder, ele emana do povo, então nós estamos aqui para representar o povo.
Com a palavra, vereador presidente, João Vereira. Senhores vereadores, público aqui presente, saudar a imprensa, Rádio Pai Nordeste, nome Manuel Alves, Nino Flá, site Chico Sabe Tudo, em nome de Valinho, cumprimento todos os homens aqui dessa casa, em nome de Sissona, cumprimento todas as mulheres aqui presentes a essa casa, a casa do povo. Eu acho que os colegas vereadores já falaram tudo, mas ainda tem algumas coisas que a gente tem que... O prefeito me passava aqui uma informação que foi pago agora os ônibus escolares. Foi pago hoje já os ônibus escolares do nosso município e um mês dos carros-pipa também está sendo pago hoje também. Falando logo cedo com o secretário Flávio em relação à Unimage, tá, falei até com o colega Valério José, já está tudo, foi pago já também a Unimage, já está tudo ok com a Unimage. O nosso secretário, o secretário de saúde e o prefeito do nosso município está contratando dois médicos aqui para o nosso município. Um gasto aqui para o município e um pediatra. Está sendo contratado pelo secretário Flávio e o prefeito Davi Cavalcante. Em relação às máquinas aqui do nosso município, que já foi, isso aí já foi falado, está terminando de consertar para depois ir lá para a região. Não é só lá para a região da Baixa das Pedras, para todo o município. Essa semana mesmo que passei ali na região da Grovila 1, ali, da 2 e da 3, também está precisando urgente ser passada a máquina ali na região da Grovila 1, 2 e 3. Quero aqui também parabenizar Nino Flávio pelo convite a esse vereador e o convite a essa casa para participar da Copa Quixaba, que começou no sábado. Tive a oportunidade de passar lá na Quixabinha e vi lá muita gente participando de mais um evento esportivo aqui no nosso município. Me ligava de lá do Santa Mesa e falou com o colega Valério, o presidente da Câmara, Tio de Helena, o vice-prefeito Filineu, que são meus amigos, me convidando para participar de lá, da final do campeonato, de lá, do município de Santa Brígida, lá da Colônia.
mas não tive como ir. Mas essa casa estava representada, que tinha um vereador, Valério José estava lá. Com certeza representou muito bem essa casa.
Sei que vai trazer ciúme aí, mas o pessoal perguntou, rapaz, Gilmar não veio para aqui? Ele disse, Gilmar teve as suas ocupações, mas mandou eu representá-lo lá, sabe? E aí se o pessoal vai dizer, não, estou representando aqui tanto a Câmara como também o vereador Gilmar Pereira. Inclusive, eu nunca vi ter uma admiração tanto por Vossa Excelência como aquele pessoal lá, não. Parece que você mora até em Santa Brisa, não?
Colega Valério, é a amizade que eu sempre faço em toda a região. E Santa Brisa, eu, graças a Deus, tenho uma amizade muito grande lá na região de Santa Brisa. Mas essa casa foi muito bem representada lá pela Vossa Excelência. E a gente continua aqui no município fazendo um trabalho e visitando a região. Também estive na Agrovila 5, estive no Gato, estive no Angico, acompanhado por amigos que apoiam o vereador Gilmar Pereira lá no município de Glória e lá na região da Baixa das Pernas. E convidar aqui os amigos, para esse final de semana agora, vai ter uma vaquejada no Salgadinho do Rei, para que todos aqui estão sabendo, é uma vaquejada beneficente para ajudar Natan, que é ele, tanto Natan filho como Natan pai, estão todos hoje tão deficientes de cadeira de roda, e é uma festa beneficente. Me ligava ontem, Natan, e pedindo para convidar todos os amigos, as amigas, para participar nesse sábado dessa grande vaquejada lá do povo Salgado do Leite. E no domingo vai ter aqui a missa de vaqueira aqui no campo de futebol também. Convidar todos para participar de mais uma festa aqui na nossa região. E dizer sempre aos colegas e dizer aos amigos que o mandato do vereador Gilmar Pereira vai estar sempre à disposição do povo do município de Glória. Deixar aqui um abraço a todos. Já que não tem hoje na hora do dia, só tinha dois requerimentos, né, que é do colega Fabiano. Fabiano não pôde vir hoje, está com problema de saúde. Vamos encerrar a sessão e convidar para a próxima sessão, na terça-feira, às 9 horas da manhã. Um abraço a todos e muito obrigado. E avisar os vereadores que 2 horas a reunião com a Embasa.